Estamos nesses dias, começamos hoje pela manhã e vamos ainda por muitos domingos olhar para os eu sou de Jesus. O eu sou de Jesus é uma expressão que tem a sua base na essência da Santíssima Trindade, de Jesus, de Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Aliás, o nome de Deus, um nome que não sabemos como se pronuncia em hebraico, é conhecido como tetragrâmata, são quatro letras em hebraico que nós não sabemos como se pronuncia, não conhecemos o som dessa palavra. Os hebreus, há muitos séculos atrás, pararam de pronunciá-la para que não se tomasse o nome de Deus em vão. E então nunca mais falaram a expressão do tetragrâmata. Sempre que eles liam o tetragrâmata, eles falavam outra palavra. Sempre que eles liam o que é mais ou menos conhecido como Yahvé, o tetragrâmata, eles falavam Elohim. Depois Elohim começou a tomar também uma expressão muito usual. As pessoas começaram a usar muito hoje. Não se usa mais Elohim entre eles, usa-se Hashem, o nome. Mas o nome de Deus, que nós não sabemos bem como se pronuncia, convencionou-se pensar em Yahvé, o tetragrâmata, ele vem de um verbo que é o verbo ser. O verbo ser, o verbo de essência. Quando Deus falou lá para Moisés, eu sou o que sou, ele usou o verbo que deu o nome de Deus. Quando Jesus diz, eu sou, ele está dizendo de eternidade a eternidade, eu sou. E hoje nós estamos olhando para João 10. E em João 10 nós encontramos Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10. No versículo 11, o Senhor Jesus diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós vimos hoje pela manhã isso, que ele deu a sua vida por nós. Ele é o bom pastor. Ele é aquele pastor que decide morrer na cruz do Calvário para que a minha eternidade e a sua eternidade sejam garantidas lá no céu. E quando nós olhamos para Jesus como bom pastor que deu a sua vida por nós e o recebemos como Salvador, temos a garantia do céu. Esse é o único caminho. Ele mesmo diz também, um pouquinho depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. A Igreja Batista de Vila Mariana não leva ninguém ao céu. Os pastores aqui não podem levar ninguém ao céu. Porque nós não demos as nossas vidas a vocês. Até a doamos de uma certa forma como pastores, mas não como Jesus a fez. E mesmo que eu desse a minha vida por vocês, não seria suficiente para levá-los ao céu. Mas Jesus, quando deu, foi suficiente. E ele diz assim que todos quanto receberam, tornaram-se filhos de Deus. E ele está preparando morada lá no céu para nós. Por que que Jesus se coloca como bom pastor? Porque ele sabe que eu e você somos ovelhas que precisamos do seu pastoreio. Jesus, quando passava por povoados e cidades pregando a palavra de Deus, ele olhava para as multidões e as via como ovelhas que não têm pastor. Estavam exaustas e aflitas. Gente, essa é a nossa realidade. Quanta exaustão, quanta aflição. Quanto sofrimento, quanta luta nós temos. Cada um de nós aqui tem uma luta, cada um de nós aqui tem um sofrimento, cada um de nós aqui tem um dilema que precisamos lidar nas nossas vidas. Mas o Senhor, Ele como bom pastor, Ele nos conhece, diz João 10, 14. Um conhecimento mais íntimo, como vimos hoje de manhã. Por isso Ele é nosso bom pastor. Mas como bom pastor, Jesus tem outras qualidades. Como bom pastor, Ele tem outros adjetivos como pastor, que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Mas vamos orar antes, pedindo que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração. Querido Deus, estamos aqui juntos, rendidos à Tua Palavra, para que o Senhor fale profundamente através do Teu Espírito em nossos corações, nos iluminando para entendermos a Tua Palavra e agindo em nossos corações para aplicarmos a Tua Palavra como convém. Fala mais uma vez conosco. Senhor, eu peço por mim, que nada aqui agora, Senhor, que eu falar, nada, Senhor, que eu gesticular, nenhuma ilustração atrapalhe a plena exposição, o pleno entendimento da Tua Palavra. Usa-me apenas como instrumento nas Tuas mãos e fala ao meu coração, fala, Senhor, ao coração de todo este povo que está aqui agora ouvindo a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das qualidades que Jesus tem como pastor é encontrada lá em 1 Pedro 2,25. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Pedro 2,25. Pedro é alguém que conhece a Jesus como pastor. Pedro é alguém que aprendeu a pastorear com o Senhor Jesus. No último encontro que Pedro tem com Jesus, antes de Jesus subir ao céu, Jesus, ao conversar com Pedro, diz: Pedro, eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. Pedro aprendeu o que era pastorear com Jesus, através de andar com Jesus, viver com Jesus, comer com Jesus, ouvir as palavras de Jesus. E lá na sua epístola, quando ele escreve para pastorear uma igreja que está em fuga, por várias vezes na história da igreja, a igreja teve que fugir. Hoje nós vivemos em tempos muito gostosos, calmos, e neste país, desde a sua constituição como país, desde os dias da colonização, houve sempre um acordo político com respeito à liberdade de culto neste país que conhecemos como Brasil, nos quais muitos de nós nasceram e somos brasileiros, essa é a nossa nacionalidade. Mas por muito tempo em outros países, desde lá do início da igreja, a igreja muitas vezes teve que fugir porque ama o Senhor. E Pedro pastoreando uma igreja que estava em fuga, uma igreja que sofria, uma igreja que tinha o seu sofrimento, uma igreja que tinha as suas dores, uma igreja que tinha que passar por perseguições. Quem sabe você está passando por isso. Nós não temos que fugir nesse país, mas há perseguições no nosso trabalho. Há perseguições de professores na faculdade. Ontem mesmo estava conversando com um jovem da nossa igreja que está cursando o curso de medicina. Perguntei para ele: como é que está aí? Está virando doutor? Está legal? Está bom. Mas daí ele começou a me contar de um professor que ele tem, que faz questão de perseguir o seu grupo de trabalho, que faz questão de marcar com ferro e fogo a autoridade dele como professor. Nossos jovens passam isso nas faculdades aí das suas vidas. Você passa isso nos seus trabalhos, no escritório, na escola, na indústria, no comércio, no hospital, seja lá onde você trabalha. Muitas vezes conversando com alguns de vocês profissionais, quanta perseguição, quanta luta eu ouço de tantos de vocês. Pedro reconhece isso, o Senhor reconhece isso, por isso o versículo 18, 19, 20 e 21 do capítulo 2 de 1 Pedro fala do sofrimento. Versículo 19 diz: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Muitas vezes o sofrimento é porque amamos o Senhor, porque não somos coniventes com uma mentira, porque não somos coniventes com a corrupção, a perseguição vem, a aflição é instaurada. E sofremos, sofremos. Toda semana eu oro por vocês, os pastores dessa igreja oram por vocês, porque sabemos que vocês sofrem. Orem por nós, porque saibam que nós, pastores, também sofremos. Mas em todo esse meio de sofrimento, de aflição, de angústia que muitas vezes passamos, o Senhor tem uma palavra de conforto para mim e para você. Olha só o que diz o versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu sou o bom pastor. E como bom pastor, sou pastor e bispo das vossas almas. Sabe o que quer dizer isso? Aqui o Senhor está contando para nós que Jesus, que Ele, como pastor das nossas almas, é bispo. A palavra bispo é uma palavra muito interessante. Nós só a conhecemos institucionalmente. O bispo que é a autoridade maior sobre os sacerdotes. Isso está na igreja, muitas vezes, igreja católica. Está nas igrejas episcopais. Nas igrejas que têm um sistema mais episcopal, não é? De hierarquia episcopal, tem os pastores, os bispos, os arcebispos e assim por diante. Nosso sistema é um sistema congregacional, Igreja Batista, e nós não temos bispos. Temos sim um bispo sobre nós, que é o Senhor Jesus. Mas a palavra bispo precisa ser conhecida também fora do contexto institucional. A palavra bispo na Bíblia significa aquele que olha de cima para baixo, cuidando, protegendo, prestando atenção nas suas ovelhas. A palavra episcopos, que é uma preposição de cima para baixo e olhando. É o sentinela, o cuidador, o protetor, aquele que presta atenção para cuidar, proteger, alimentar, sustentar. Jesus faz isso por você. Jesus faz isso por mim. É por isso que o Salmo diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. O anjo do Senhor é Jesus. E ele está acampado no meio da sua história de vida. Jesus está acampado amanhã na sua segundona. Jesus está acampado amanhã na terça-feira. Depois de amanhã, Jesus estará acampado sobre você, olhando por você, para cuidar de você, para proteger você, por toda a semana, nas horas de aflições, de angústias, nas horas de desespero, nas horas de lutas que enfrentamos. Porque Ele é o pastor e bispo da nossa alma. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós temos a garantia de que amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, não só no domingo, o Senhor está olhando por mim, está cuidando de mim, está me assistindo. Como é bom saber que o Senhor Jesus é pastor e cuidador da minha alma. Mas há um outro aspecto de Jesus. Virando algumas páginas aí no capítulo 5 de 1 Pedro, viu? Pedro sabia o que era Jesus como pastor. Ele aprendeu a pastorear com Jesus. Ele sentiu o poder do pastoreio de Jesus. Falando para nós, agora pastores, na verdade, contando como se deve pastorear uma igreja, lá no versículo 2, 3... Não é pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Não reclamando, ai como é duro pastorear a Igreja Batista de Vila Mariana. Não podemos fazer isso. Não podemos ficar reclamando, murmurando como pastores. Ai como é difícil. Ai como é cansativo. Mas também não pastoreiem a igreja por sólida ganância, mas de boa vontade. Não podemos pastorear a igreja atrás do lucro que uma igreja dá para um pastor. Muitos fazem isso. Não é essa a proposta de Deus. Eu brinco com os meus alunos no seminário, que se você quer ficar rico, você escolheu a profissão errada, que é ser pastor. Porque essa não é a proposta de Deus. Também ele conta que nós não devemos pastorear a nossa igreja como dominadores, mas tornando-nos modelos. E aí ele diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, e ele chama Jesus do Supremo Pastor. Essa é uma palavra só na língua original. Arquipastor. É a expressãozinha em grego que significa o maior, o primeiro. Lembra que nós temos na instituição também o arcebispo. Esse arce aparece aqui, depois a palavra pastor. O arquipastor, o supremo, o primeiro. Jesus é o pastor maior. Por isso que eu falo muitas vezes para vocês. Se qualquer um de nós pastores falarmos alguma coisa nesse púlpito que não tem a ver com as palavras do bom pastor, arranquem esse pastor desse púlpito daqui. E isso é sério, nunca esqueçam isso, porque ele fará um mal enorme para você e para sua família. Nenhum pastor desta igreja tem o direito, a liberdade de falar qualquer coisa que não seja de acordo com a palavra do Supremo Pastor. E ele é. Em Colossenses capítulo 1, abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 comigo. Em Colossenses capítulo 1, nós encontramos esse bom pastor Jesus, que agora é o arquipastor, falando, a palavra de Deus falando da sua supremacia. Olha só o versículo 13. E ele nos libertou do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, e ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça, ele é quem manda, ele é o líder. Por isso nós temos que ouvi-lo. E quais são os resultados de ouvirmos o bom pastor, que é o arquipastor? Quais são os resultados de voltarmos os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes para Jesus e dizer: fala, Senhor, fala que estamos ouvindo. Diga, Senhor, que nós vamos obedecê-lo. Agora abre a sua Bíblia comigo, João 2. Casamento, alegria. Casamento em Israel demorava uma semana. Coitado do pai da noiva, não é verdade? Custear um casamento de uma semana de festa. Ainda bem que eu sou gentil, essa história não se aplica aqui. É porque a Débora já anda falando em casar, tá? Como é que vai ser? Já pensou uma semana de festa para a Igreja Batista de Vila Mariana? Hã? Eu ia ter que fazer muito coach money, não é verdade? Tinha que fazer muito planejamento. Mas durava uma semana a festa de casamento em Israel. E se bebia muito vinho, um pouco diferente do nosso, mas não menos fermentado. Tinha que se tomar cuidado para não se embebedar. Bebia-se muito vinho, o vinho era a bebida que as crianças, inclusive, bebiam misturado numa porção de água sem açúcar. Hoje mistura-se com água e põe açúcar. A dita sangria que a minha mãe, saudosa mamãe que está no céu, já fazia com uma preciosidade no domingo para a gente comer com uma macarronada. De vez em quando tinha frango. Hoje os nossos filhos reclamam de ter frango. É uma delícia, não é? Como mudou essa época. Mas acabou o vinho nos bodas de Caná. Terminou o vinho. A alegria do casamento terminou. E há um desespero, uma correria. Um zum, zum, zum. Acabou o vinho, acabou o vinho. Ih, que festa mais fraquinha, acabar o vinho. Como é que deixam acabar o vinho? Como é que pode não terem planejado bem essa festa? Já foi em festa que acabou a comida de casamento? Você saiu assim feliz? Ah, que casamento legal, acabou a comida da festa. Nunca é assim. Não é verdade? As pessoas saem reclamando, murmurando. Pô, como é que deixa acabar a comida assim? Agora onde a gente vai comer? Vamos no McDonald's, né? Vamos no McDonald's. Não é assim? Assim foi em bodas de Caná. Acabou o vinho. Alegria do casamento. Alegria da festa. O que a gente faz? Para a alegria desse casal, Jesus foi convidado para o casamento. Jesus estava lá. E ele sabia. E ele estava vendo tudo. E aí, então, as pessoas dizem, Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. A mãe dele diz, filho, acabou o vinho dessa família que nos conhece tanto tempo. Podemos fazer algo por eles? Jesus ainda diz, olha, eu vou fazer, mãe, mas não é porque você está exigindo. Na verdade, Maria nem estava exigindo, estava pedindo. Mas Jesus diz, eu vou fazer para a glória de Deus. Isso explica aquela, não é a expressão, mulher, que tenho eu contigo? Jesus está dizendo, mãe, que é Maria, mãe de Jesus. Eu vou fazer, mas para a glória de Deus. E quando ela apresenta Jesus para aqueles servos, olhe só o que diz o versículo 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo João. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Eu fico pensando se algum servo ali resolvesse não ouvir Jesus. Se algum servo ali questionasse, quem é ele? Quem ele está achando que ele é? O melhor destilador de vinho da Palestina? Você já pensou se algum servo ali pensasse, eu não vou ouvi-lo. Eu não tenho nada a ver com ele. A história resultante do texto não seria o que nós lemos? Plena alegria. A palavra do maître, do chefe dos servos, daquele que experimentava, do onólogo, aquele indivíduo que entende de vinho, que põe o vinho na taça e cheira. Para mim, é tudo cheiro de vinho. Mas eles dizem, esse tem cheiro diferente, esse diferente, esse. Outro dia eu perguntei, por que esse cheira? Para ver se não virou vinagre. Para mim, é tudo a mesma coisa. Porque eu não entendo nada de vinho. Mas os onólogos, ao cheirar aquele vinho na taça, eles dizem, que tipo de uva é? Quanto tempo esse vinho está engarrafado? Impressionante. E havia um desse lá na festa. E ele diz, depois que os servos ouvem o que Jesus disse, tudo. Olhe só o texto. Depois que Jesus opera um milagre, pede para trazer água. Há aqui uma situação muito interessante, irmãos. Misturar água com vinho era coisa para criança nos dias de Jesus. Como eu falei que a minha mamãe querida fazia para nós, como uma boa italiana. Misturar água no vinho é coisa para criança. Criança na Palestina não tem o valor que tem no Brasil. Criança na Palestina não tinha o conselho de adolescentes e em crianças como tem no Brasil. Criança na Palestina não tinha as leis antipedofilia como se tem no Brasil. Sabe o que era criança na Palestina? Há documentos escritos por historiadores da época de Jesus dizendo que criança era comparada à mulher, mulher também não valia nada naquela época, e à mula, mula, mulher do burro. Olhe quem era a criança. E quando Jesus fala, tragam água, 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 poderia ter um servo dito, ele ficou louco. Vai pôr água nas talhas de vinho. Ele vai tirar a borra do vinho? Ele por acaso vai dar que suco de vinho para os convidados do casamento? Você já pensou se algum servo tivesse questionado as ordens de Jesus? Sabe o que ia acontecer? Nós não iríamos ler o que está no versículo 9, que diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olhe só o que aconteceu. Quando Jesus opera o milagre através de água que lavava a borra da talha, que era usado para dar para criança com a borra da talha, como suco, ele transforma essa água no mais saboroso, no mais valoroso vinho que aquela gente já havia tomado na sua história de vida. Esse é o Supremo Pastor. Esse é o Pastor maior. E por isso devemos ouvir o que Maria falou para os servos até hoje: fazei tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que o Senhor disser a você. E você vai ver coisas inesutadas, coisas incomuns, situações anormais e sobrenaturais. Você vai ver o ordinário sendo transformado no extraordinário, o medíocre no excelente. Porque esse Supremo Pastor é capaz de fazer isso. Que bom tê-lo como Supremo Pastor, não é verdade? Se está precisando ouvir tudo o que ele vos disser, ouça, ouça. Não questione, não duvide. Pode duvidar das minhas palavras. Aliás, as minhas palavras pouco importam. Eu tenho dito para vocês, a minha opinião é que menos importa nessa igreja. Pode duvidar das minhas palavras. Pode duvidar dos meus dizeres, mas não duvidem das palavras e dos dizeres do Supremo Pastor. Ele vai transformar água em vinho na sua vida também. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é nosso Supremo Pastor. E a última qualidade é a qualidade de que o Senhor, ele é o grande pastor. Isso está lá em Hebreus 13. Abre a sua Bíblia comigo agora em Hebreus 13. Lá em Hebreus 13, nós encontramos a Bíblia falando da qualidade de Jesus, o grande pastor, como bom pastor. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O contexto da carta de Hebreus é para mostrar a grandeza de Jesus. Ele é o maior sacerdote, ele é o maior profeta, ele é o maior rei. E terminando a carta, o autor de Hebreus, ele diz assim: ele também é o grande pastor. Sabe o que significa o grande pastor? É aquele pastor que tem grandeza suficiente, poder suficiente, capacidade suficiente para nos pastorear, seja qual for o terreno que nós, ovelhas, estivermos. É no abismo? Aliás, temos histórias bíblicas falando isso dele. Ele vai estar lá nos buscar. É no vale escuro, na sombra da morte? Ele vai até lá nos proteger. Em qualquer tipo de terreno, em qualquer tipo de circunstância e situação de vida, o grande pastor de ovelhas irá nos assistir, irá nos atender. Não há para ele nenhum pasto, nem um acidente de terreno, nem um lobo, nem um urso, nem um leão, nada que ameace as suas ovelhas, que ele não possa conter e vencer. Por isso, que Paulo, que também conhecia muito bem o Senhor Jesus como bom pastor, e como o grande pastor que o autor de Hebreus fala, ele diz assim: porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É isso. É por causa do grande pastor das ovelhas, o Senhor Jesus. Ele é imenso, ele é grande e é capaz de cuidar de mim e de você, seja qual for a circunstância e situação das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que você desfrute e usufrua desse bom pastor, que é bom pastor porque dá a sua vida por nós, é bom pastor porque conhece intimamente a minha alma e o meu coração e cuida de mim, é bom pastor porque ele é bispo sobre nós, ele olha por nós, ele cuida de nós, ele está atento à nossa história de vida. Ele é bom pastor porque ele é o arquipastor. Ele tem as palavras certas, as orientações corretas. E ele é o único pastor que transforma água em vinho na história das nossas vidas. E ele é bom pastor porque ele é o grande pastor. E não há circunstâncias, situações, terrenos que possam dificultar o pastoreio do nosso bom pastor. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Se você já conhece Jesus como seu bom pastor, que bom, que bom. Então, coloque a sua vida nas mãos dele e deixe que ele, como o grande pastor, como o bispo das nossas almas, cuide plenamente da história da sua vida, da história da vida da sua família. Mas se você ainda não encontrou o bom pastor, quem sabe nesta noite, você está ouvindo a voz desse pastor dizendo assim para você: hoje é o seu momento. Se você está ouvindo a voz do bom pastor Jesus dizendo: eu quero ser o seu bom pastor. A palavra de Deus nos ensina que é muito simples. Veja bem, não é compromisso com esta igreja. Muito menos com qualquer pastor desta igreja. Porque eu não consigo ser o seu bom pastor. Não consigo nem olhar para vocês a semana inteira. Não tenho essa capacidade. Nenhum de nós pastores aqui tem. Mas Jesus tem. E ele é bispo sobre a sua alma. Eu não sou um grande pastor, tenho consciência disso. Sou limitado a terrenos e circunstâncias que eu não sei como transpô-los, mas o Senhor sabe. E ele nos orienta. E eu também não sou capaz de transformar água em vinho, mas ele transforma. Esse é o bom pastor. Então não é compromisso conosco, nem com a igreja, é com o bom pastor. E se você nesta noite está ouvindo a voz de Jesus, aí no íntimo do seu coração, dizendo: eu quero ser o seu bom pastor. A palavra de Deus diz que você tem que crer no coração e confessar com seus lábios. Confessar com os lábios é fazer uma oração que eu farei aqui, audivelmente, você faz aí no silêncio do seu coração, dizendo assim: Senhor, eu entendo que eu sou uma ovelha sem pastor, eu entendo que eu sou pecador e eu preciso do Senhor na minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti como meu bom pastor, eu recebo como Salvador da minha vida. Eu entendi, Senhor Jesus, que o Senhor é quem entregou a sua vida por mim e por isso merece a minha vida. E nesta noite eu o recebo como meu Salvador. Tão simples, mas ao mesmo tempo eterno. Quando eu fiz essa oração, foi tão simples como essa que eu fiz agora. Mas ao mesmo tempo garantiu desde 1983 a eternidade no céu para mim. E um dia eu estarei lá. Com todos os irmãos queridos que estão lá. Nesta semana, Batista foi para o céu. Marília foi para o céu. Filhos em Cristo Jesus que estão desfrutando da eternidade. Lá no céu já. Um dia, nós que temos o Senhor Jesus como bom pastor, estaremos também. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados. Há alguém nesta noite que fez essa oração, eu só quero saber. Levante a sua mão bem alto, dizendo, eu fiz, pastor. Eu entreguei a minha vida ao bom pastor. Há alguém, levante a sua mão bem alto. Nós vamos orar por você. Há alguém? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos deu Jesus para ser o nosso bom pastor. Que o Senhor continue pastoreando as nossas vidas pela tua graça. Continue sendo, Senhor, a cada dia o bispo sobre nossas vidas. Nos protegendo, nos orientando, cuidando de cada um de nós e da nossa família. Dá-nos, Senhor, sempre a obediência certa para ouvirmos a voz do nosso Supremo Pastor e fazermos tudo o que Ele nos disser. E querido Deus, obrigado porque Jesus é o nosso grande pastor e toda a segurança temos de sermos de Jesus. Que segurança há em nosso coração e a nossa alma em sermos de Jesus. E é no nome dele que nós oramos, gratos. Amém e amém.